Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Estamos aqui, o Pico do Bandeiro, que acabou de rolar o Campeonato Brasileiro de Skyrunning. E hoje, gente, vai ser os relatos. Mais uma vez, relatos pós-prova, onde todos os atletas que brilharam nesse fim de semana, lindo lá na Caparaó, pode compartilhar as histórias, quem foi atrás essas grandes vitórias que eles tinham. Durante esse bate-papo, vai entrar outros atletas, vai chegar surpresas para a gente. E a ideia é, a gente vai aprendendo quem foi atrás dessas grandes vitórias. E eu tenho dois campeões comigo já. Eu tenho Leandro, que ganhou a prova de 80. Eu tenho Bruno, que ganhou a vertical geral. Foi segundo lugar geral na 27 quilômetros. Mas como juvenil, como um cara com tem 20 anos, 20 anos, né, Bruno?
21
anos. Ele foi o campeão juvenil. E a gente vai entrar um pouquinho sobre isso também. Mas, gente, tudo bem com vocês? Leandro, como você está sentindo?
Boa noite, Roger. Boa noite, Bruno. Muito feliz, né, com esse evento maravilhoso que aconteceu esse final de semana. Uma felicidade imensa poder sentir, né, presenciar um evento tão lindo como foi.
E Bruno, você está recuperando depois o vertical e nem 24 horas depois você tinha uma prova de 27 quilômetros.
Agora eu estou dando uma descansada. Eu ainda não li minha planilha, mas acho que amanhã já volto aos treinos. Mas ontem e hoje eu tirei para descansar bastante, poder dar uma relaxada nas pernas, porque foi bem duro, né? E também porque além de ser menos 24 horas, a gente teve que acordar muito cedo para a prova. Porque tinha que pegar o transfer 5 horas da manhã e largava só às 8. Então, tipo, o tempo de descanso foi um pouco mais curto, mas deu para fazer duas boas provas e aproveitar bastante lá. A prova foi muito maneiro, o lugar lá irado. Então, vale a pena o esforço, porque lá é muito, pô, muito divertido fazer a prova. Bem técnica e, pô, a paisagem visual é linda, né?
A gente tem com a gente agora mesmo também, tem o Paty. Paty, tudo bem?
E aí, boa noite, tudo jóia?
O Paty foi o grande campeão do 27 quilômetros. E, Paty, como eu estava explicando para os meninos antes, não tem muitas regras aqui. Se vocês têm perguntas entre si mesmo, fica à vontade de perguntar. O nosso alvo compartilhar com as pessoas o que estava acontecendo nos bastidores para as atletas que deu uma performance tão grande nesse palco lá no Pico do Bandeiro, em Sanity Pico do Bandeiro. O Leandro, eu quero falar com você sobre o jeito, seu approach com essa prova, porque eu ouvi falar que você estava alugando uma casa por volta da área do Alto Caparaó, você estava treinando para conhecer o percurso. Isso foi lenda, foi uma mentira? Que história atrás disso?
Realmente aconteceu, né? Eu vinha treinando na região, eu gosto muito, né, daquela região e acabei adaptando os treinos, né, para poder chegar bem na prova. Então, acabou que deu certo, né? Isso me ajudou bastante.
Deu muito certo. E cara, eu vou falar, tem um vídeo na Insta que está pegando nas redes, é largada. É largada de 80, só para todo mundo, tipo, colocar isso em contexto, 80 quilômetros, a largada, e tem o Leandro, tipo, saiu como o Usain Bolt. E, sinceramente, eu vi o vídeo, eu vi, tipo, ninguém vai manter esse ritmo para 80 quilômetros. Explica para mim, como foi seu planejamento? Isso foi sua ideia de entrando à prova? Eu vou deixar todo mundo atrás na primeira 200 metros?
Eu, Realmente, foi uma estratégia, né, que eu, junto com a minha equipe, nós estudamos bem o percurso e nós fizemos essa estratégia de usar a primeira parte e tentar estar perto dos cinco primeiros ao entrar no parque. E acabou que, ao chegar no parque, ela estava na liderança mas a estratégia foi muito feliz, né? Como poderia talvez ter dado errado, né? Mas acabou que deu, graças a Deus, deu tudo certo.
Tinha um momento, eu te perguntei depois da prova, tipo, você tinha um momento onde você foi tipo, eu fiz certo, porque qualquer hora você está correndo para 10 horas, você correu para 14 horas, você tem momentos baixos.
Sim.
E nesses momentos baixos, seu mente vai a lugares que às vezes pode te levar no ralo. Você vai caindo dentro de um lugar muito... Ai, não é bom de mente. E o que eu estava pensando para você, tipo, talvez depois de 8 horas você vai pensar, nossa, eu errei. Como essa ideia, é meu plano, eu talvez largando tão rápido não foi uma boa ideia em sua cabeça?
Eu realmente arrisquei um pouco, né? Eu criei uma estratégia em que a primeira parte eu teria que fazer dessa forma, eu manter a segunda parte da prova, que até a portaria, que é a primeira travessia, já num ritmo... economizando um pouco, porque eu sabia que a pior parte seria a terceira, que é a parte mais difícil, né? E onde o cansaço já teria chegado, né? Que já teria ultrapassado os 50 km. Então, eu fiz exatamente conforme foi planejado e, como falei, fui feliz, graças a Deus, né? Na estratégia, e eu acho que isso foi... O que culminou em ter um bom resultado.
Agora a gente tem na tela com a gente, tem a Grande Balão, tem a Diana Balão, que foi a campeã de 80 quilômetros. Tudo bem, Balão?
Tudo jóia, graças a Deus. Vocês, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
E agora a gente tem a campeã de 55 quilômetros, Jazzy. Jazzy, tudo bem?
Tudo bem? Boa noite. Boa noite, galera.
Boa noite.
Gente, eu tô fazendo coisa muito chique agora mesmo. A gente está no YouTube e na Insta na mesma hora. E quem está assistindo a gente, se quiser entrar no chat, por favor, vai para o YouTube, porque não vai aparecer o chat. Eu não estou seguindo o chat na Insta, tá bom? Ô, Paty. Vou falar bem sinceramente, eu não sabia seu nome antes da prova. Sendo bem sinceramente, eu não quero ser rude, mas você estava muito, muito calma. E você chegou como se fosse foi nada. Mas, se não me engano, você colocou um recorde novo de 27 quilômetros esse percurso. Ô, Paty, explica, quem é Paty Cerrado? Quem é esse nome Cerrado? Por que é isso? E como você vai correndo com tanta força e fica tão calma?
Eu acho que... Bom, prazer, então, né? Antes de mais nada, a gente acho que se conheceu antes da largada, né? Que eu fui falar com você. E... Acho que Paty Cerrado, porque eu moro em... Eu não sou nativa, natural do Cerrado. Eu moro em Goiás, na Chapada dos Veadeiros, que é dentro do Cerrado. E, embora eu não tenha nascido lá, eu gosto de falar que a gente é de onde mora nosso coração, né? E eu me sinto muito parte daquele lugar. E aí, não sei, virou Paty Cerrado. Não tem, assim, sei lá, uma explicação muito grande, assim... E no dia da prova eu acordei me sentindo muito bem, acho que foi tudo favorável. Eu tava muito apreensiva no dia anterior com a história de ter que pegar um transfer, né, ter que acordar muito cedo antes da largada e ficar esperando para correr. E aí tudo fluiu tão bem assim, tão tranquilo para mim, né, que eu me senti muito bem para largar e durante toda a corrida. E acho que quis manter essa energia, assim. Então, foi, sei lá, um dia inspirado, assim. Eu tava inspirada e deu tudo certo. Acho que
Deu tudo certo mesmo, tudo certo mesmo. Mas você sabia se estava no ritmo de colocar o recorde no percurso?
não sabia. Eu tinha pensado numa estratégia para corrida de largar meio moderada, segurar no, nas, nos 10 primeiros quilômetros, né, que teria subindo estradão, para chegar na trilha com energia para ir bem na parte técnica, mas eu larguei sentindo muita energia, assim. E aí eu, na hora, decidi pôr um ritmo mais forte para subir. E aí eu pensei, a hora que eu chegar na trilha, eu vou passear na montanha, assim. Se eu ficar cansada, eu vou passear na montanha. E aí, não sei, fiquei no pique, na adrenalina, na energia. E aí mantive o ritmo natural, assim. A corrida nesse dia da prova veio muito fácil, assim. E aí eu aproveitei a situação. Acho que.
Não, e parabéns, eu vou entrar mais com isso em breve, mas Diana, eu quero falar com você sobre você chegou tranquilo, como sempre, sorrindo, pegando uma cerveja, primeira coisa que você pegou foi um Heineken,
Não.
um garrafão, não garrafinho, garrafão de Heineken.
É porque o pessoal que eu bebo, então me entrega logo a cerveja. Ninguém vem com água, né? Vem logo com a cerveja. E apesar de que eu nem gosto de cerveja, mas nessa hora a cerveja desce, que é uma beleza.
E você merece também, depois de ser grande campeão de 80 quilômetros. Mas se, na hora que você chegou, eu vi seu joelho, tinha uma marcação, parece que você caiu. Eu pensei, na hora, você tinha problemas, que foi 1 ano e meio, 2 anos atrás, com seu joelho. Isso foi uma preocupação para você durante a prova?
Então, eu fui para a prova porque o final de semana passado eu estava na canastra, eu caí e machuquei bastante, né? Até tive uma luxação na costela, onde o médico pediu que eu diminuísse a distância da corrida porque eu ia ter problema com a respiração, porque eu tive uma luxação na ponta da costela, e isso dificultaria a minha respiração na altitude. Mas eu falei, eu não quero fazer 50, eu não quero fazer 27, eu não quero fazer 12, 6, e nem a distância menor. Então, eu vou optar pelos 80 mesmo, seja o que Deus quiser. Mas eu falei, eu não posso cair, não sei se você lembra, eu falei, eu não posso cair, eu não posso me machucar. Até deixei o Rian preparado para ir me buscar a qualquer ponto que eu ia, sabia que eu ia me machucar. Mas graças a Deus eu caí, machuquei, a mochila me salvou, porque eu estava com as garrafinhas de água, então na hora que eu caí de barriga, a garrafinha segurou. Aí eu não tive impacto na costela, né? Mas me ralei toda, como sempre, né? Toda prova eu caio de joelho.
Diana, só você pode colocar uma nova definição da expressão 8 ou 80, literalmente 80. Jazzy, eu quero te perguntar, explica por quê, porque você tem no Mundial, você vai representar Brasil na categoria de Masters mês que vem, daqui em tipo 30 dias. Então, explica para mim sua decisão de participar nessa prova e como foi sua prova de 55.
Bom, a gente queria muito pôr essa prova no calendário, porque ela valia muita coisa, né? Era o Campeonato Brasileiro, o nome na taça, que era um grande desejo, a vaga para a Espanha, mas que tinha que ser com cautela, né? Como a Patrícia falou, eu acordei num dia também, assim, com uma super energia. Eu aproveitei as partes da prova que são características minhas, que eu me saio melhor. A primeira parte da prova, fui deixando fluir. Tava olhando, eu cheguei e falei que eu corri com alegria. E se olhar minhas fotos, comecei a olhar agora, corri com alegria mesmo. Tem muita foto sorrindo. E tentei colocar uma constância, percebi que as meninas estavam perto. No Pico do Cristal, decidi na segunda parte fazer um pouquinho mais de força, mas me cuidando muito na parte travada da prova, né? Na parte técnica, para me proteger para o Mundial que está aí perto, né? Mas aproveitar para ter esse volume de treinamento. E foi o dia perfeito, tudo perfeito. Corri muito feliz, senti uma energia surreal lá naquela montanha. Então, eu cheguei em êxtase totalmente. Não me arrependi um minuto de ter feito e ter acabado tão bem.
Ô, Bruno, eu quero passar a bola para você agora. Bruno, talvez para muitas pessoas aqui, você é um nome novo, porque você por várias razões, tão novo nessa cena de trilha aqui no Brasil. Então, quem é Bruno e como foi esse momento subindo o vertical, sabendo que você vai ganhar geral, não só categoria juvenil, mas geral, você vai ganhar uma prova com grandes nomes?
Oi, então, foi uma emoção muito grande nesse momento quando eu vi que eu estava conseguindo abrir bem ali no final, na parte técnica, e eu estava me sentindo bem, assim, então... No momento, acho que eu tava bem concentrado e prestando bastante atenção, tipo, em terminar a prova. Acho que minha ficha só caiu mesmo que, tipo assim, eu ganhei um tempo depois que eu já tinha chegado lá em cima. Porque até então eu tava muito concentrado no terreno, que é bem difícil lá, é técnico de andar. Mas, pô, foi uma emoção muito grande, assim. E eu gosto muito lá do Caparaó, né? Eu tinha ido há pouco tempo lá com o Chico Santos e a galera lá da equipe. Inclusive, pô, quero muito agradecer a eles, porque o Chico, os meninos, assim, me ajudam muito. O Chico tem um trabalho muito bom comigo, como treinador e como pessoa, assim, sabe? Aí, enfim, a gente tinha ficado um tempo no Caparaó, conhecemos lá o Pico da Bandeira. Acho que foi uma experiência muito irada. E subindo aquele dia lá foi... Pô, tava vivendo a primeira vez que eu tinha subido o pico, sabe? Tava no mesmo êxtase, assim, me sentindo muita felicidade. Aí, é isso, a prova foi muito boa, divertida, acho que foi produtivo pra mim. E quem é o Bruno, acho que sou esse cara, assim, que eu sou o tempo todo, tento ser bem tranquilo, botar bastante energia na corrida, bastante energia positiva nas coisas que eu faço. Eu sempre gostei muito de esporte de montanha, desde muito novo, né? Meu pai, ele gosta muito desse universo, assim, e da galera que corre, galera que escala, faz mountain bike. Então ele sempre me incentivou desde muito pequenininho a praticar esse tipo de esporte, né? E a corrida tem um ano e pouco que eu comecei a treinar mais focado, assim, mas ela sempre foi muito presente na minha vida em alguns momentos. Tipo, eu sempre gostei de correr esporadicamente, assim, sabe? E às vezes corria fazendo outras coisas, tipo... Corria para me deslocar, eu corria na montanha mesmo porque eu gostava, sabe? E recentemente eu conheci Skyrunning e tal, esse tipo de prova, porque eu não conhecia. E tenho treinado bastante com elas. E esse ano eu quero focar bastante nas principais provas que tiverem pelo Brasil. E poder me divertir e aproveitar a montanha, né? E é isso. Quero agradecer muito também a todos os atletas que estavam lá competindo, que fizeram naquele dia um dia mais especial. Né? E poder dividir essa energia com a galera foi muito bom. E é isso aí.
Agora a gente tem um grande nome que estava no percurso com você no Vertical e no 27, sexta-feira e sábado. André Mapa. André, tudo bem?
Boa noite, bom demais, graças a Deus, tudo bem.
Ô, André, foi mais um grande fim de semana para você no mundo de Skyrunning. Eu nem tenho uma lista, porque eu perdi conta de tantas medalhas que você pegou nesse fim de semana, que faz parte do Sky. Mas como foi o fim de semana para você? E saindo esse fim de semana, o que você está processando? O que foi os destaques para você?
Parabenizar toda a organização, né? Tanto o Rafael, presidente da Sky, quanto o Rian, como está sediando, né, a etapa lá do Campeonato Brasileiro. A prova super bem feita. O Caparaó é bonito demais. Então, assim, foi tudo certo, né? Deu meu planejado, a minha estratégia de prova foi conseguir fazer bem feita. É, agora, esse ano, né, tá valendo a prova combinada, né, então é uma prova que você compete em 2 dias e deu tudo certo. Juvenil, né, o pessoal, o Bruno, por exemplo, ele não consegue se inscrever numa prova só. Então já está, para os próximos anos, quem correr o vertical para participar vai ter que correr também a Sky Race. Então, assim, ano passado eu já vinha fazendo as duas provas e esse ano está encaixando tudo mais perfeito, né? Consegui baixar o meu tempo do ano passado, graças ao Bruno fazendo muita força aí na minha frente, não sei para que isso tudo, mas tudo bem. E no outro dia também, na Sky Race, consegui fazer uma excelente prova. Graças a ele também, puxou ali a subida o tempo todo. Não queria perder ele de vista de jeito nenhum. E foi muito bom, foi muito legal. Massa demais. Estou muito feliz de ver, né, um atleta da idade dele vindo com tanta força assim. Vai, Silvestrinho, que se cuide, porque ele já tá ali nas costas dele, não vai demorar muito tempo, não. Isso é muito bom, cara, é massa demais poder ver isso de perto, poder ver ele ali fazer aquilo tudo ali. Não sei quanto tempo eu vou conseguir acompanhar, né, pela minha idade, ter um atleta de tanta força vindo aí, já vai dar muito trabalho.
Bruno, tem que perguntar, como você se sente ouvindo isso?
Não sei nem o que falar. Pô, o Mapa é um grande atleta, é uma grande pessoa pra mim, cara. Acho esse cara aí muito maneiro, muito humilde, um grande atleta. E a minha primeira prova de Sky, quando eu corri, ele foi o cara que ganhou os 2 dias, assim, do quilômetro vertical lá em Catas Altas. É, fez um provão e eu falei, pô, esse Mapa aí é bom mesmo, hein? E o segundo dia lá, primeiro dia eu tinha corrido a Sky Race, segundo dia eu corri o quilômetro vertical, assim, de última hora. O Marcos lá chegou pra mim e falou que eu podia ter uma inscrição lá pra correr o vertical. Eu falei, então vamos. É, aí foi minha primeira experiência com o quilômetro vertical. É, corri lá junto com o Mapa também. Pô, ele fez uma prova muito maneira lá. Foi irada demais a prova. E acho que, pô, ele é uma das principais referências, assim, que eu tenho no esporte, porque ele tá escrevendo o nome dele na história aí da Sky Race, do quilômetro vertical, né? Tá puxando a galera. E é muito bom ter atletas como ele, assim, também, que correm com muita vontade, muita força. E isso eu acredito que soma muito no esporte. Porque quanto mais gente tiver que tá querendo muito, tá querendo realmente fazer força antes da prova, realmente correr atrás, mais atleta motivado a gente vai ter para poder treinar mais e querer viver mais esporte, viver mais a montanha. E é isso, pô, gratidão total aí por ter dividido mais uma corrida aí junto com o Mapa. Tamo junto.
Gente, com esse espírito de competição mais saudável, na minha opinião, muito óbvio para qualquer pessoa ouvindo ou assistindo, que que vocês têm um grande respeito entre si mesmo, mas na mesma hora aceitar aí para explorar seus próprios limites, e às vezes ajuda, você sabe, ajuda ter outra pessoa ao lado de você, dando toda força para entender que se você tem um próximo nível, você pode chegar. E Leandro, eu quero perguntar para você, porque eu sei você não é sua primeira prova, mas parece que você está tentando entrar mais nessa cena de competição, nessas distâncias maiores. Onde você viu esse fim de semana na sua carreira, vamos falar, de fazer ultras um nível mais competitivo?
Cadê eu? Tem 2 anos, né, que eu estou já buscando, né, iniciei nas ultras e é o meu foco, né, e eu tenho buscado evoluir, trabalhando bastante, treinando muito para que possa conseguir alcançar resultados, né, satisfatórios. E esse final de semana, né, foi muito importante para mim, para, né, pessoalmente, né, tendo meu melhor resultado, mas eu sinto que realmente estou no caminho certo, né. Então, é continuar trabalhando, buscando referências, né? É, gente, uma felicidade imensa poder tá correndo, né? E ao mesmo tempo vendo os seus ídolos ali, as pessoas que você ontem, né? Que você admira muito, né? É, então, tem sido para mim assim algo maravilhoso.
Ô, Paty, eu tenho que perguntar. Eu sei lá na Cerrada, na área que você falou, esse é o lugar de correr, tem vários grupos formando. Você tem uma... Você vai treinando com assessoria?
Desculpa, não entendi. Se eu vou... Como?
Você vai treinando com uma assessoria ou com um grupo lá na Cerrado?
Ah, eu tenho um treinador, não é uma equipe, uma assessoria de corrida. Ele, né, já participou, assim, desse universo de corrida em trilha, e no meu caso, assim, eu tenho trabalhado com ele, já faz 2 anos que eu tô correndo com ele, porque ele já morou na Chapada dos Veadeiros, assim, conhece bem, já vivenciou lá, já fez um curso de guia, então eu sou guia, né, na Chapada dos Veadeiros, eu tenho uma rotina bem confusa, assim, um dia a dia... Não tenho uma rotina, na verdade. E aí eu queria que alguém me orientasse com treinos, entendendo como que é meu estilo de vida, meu dia a dia, né? Então, no caso de preparação, de treinamento, é com o meu treinador, que é o Arnaldo Frazão. Mas tem vários grupos de coletivos de corrida, tem algumas assessorias também voltadas para corrida em trilha, lá na região. Na verdade, são assessorias de Brasília, assim, que é perto da Chapada, e eu acho que eu gosto de transitar, assim, de circular nesses grupos, nesses coletivos, mas eu não consigo ficar muito fixo, assim, eu sou de tal equipe, eu sou de um coletivo, eu não sei, não consigo me prender muito, assim, numa coisa fixa, assim, eu sou dessa equipe, ou desse clube, ou, né, mesma coisa com distâncias, assim, eu não pretendo me tornar uma corredora de Sky Race ou de VK, eu gosto de passear nas distâncias, assim, então eu tenho escolhido provas de acordo com a vontade, assim, não de querer me especializar numa distância, né, e acho que eu sinto isso também com esses grupos, com esses coletivos.
Então, eu acho que o Patrick, ele colocou um ponto muito interessante, uma coisa que eu colocar no ar para todo mundo aqui. Ela falou essa coisa, ela não está tão focada no só uma coisa. A gente tem o mapa que ela achou o lugar dele no vertical e dessas distâncias de Sky de 27, esses últimos anos, criou um nome. Eu acho que a gente já falou sobre isso no podcast. Ela criou o nome dele assim. Com essa coisa de skyrunning, como você está vendo esse crescimento de skyrunning no Brasil e as oportunidades para vocês ou para o esporte crescer? É uma coisa... Porque tem uns atletas têm que fazer uma decisão. Ok, vou entrar no circuito de sky, vou participar, vou focar no vertical. Outros, não, eu vou fazer outros tipos de provas. Quem você está vendo esse crescimento de Sky no Brasil? Quais benefícios está trazendo para a nossa comunidade de trail? O Jazzy, gostaria de começar com você com isso, com esse assunto de Skyrunning e crescimento. Qual impacto tem em você como corredor?
Eu acho que eu falava ontem, assim, até na volta com o pessoal, o Skyrunning se organizou, né, forma que a gente consegue também se organizar o nosso calendário pessoal, né, se a gente tem algumas metas, né, de alguns anos eu venho focando, nos últimos dois, 3 anos eu venho focando no 50K, né, no 50KM, e ele me permitiu eu consegui conciliar um calendário dentro do calendário Skyrunning e fazer algumas provas alternativas, né? Tipo, fora que que eu tenha curiosidade. Então, eu acho que evoluiu muito nisso, né? A gente sabe aonde pode chegar, a gente sabe, né, como planejar o calendário. Eu acho que esse crescimento, essa forma de circuito nos permite isso. Tem quem goste, tem quem não goste, né, de seguir um circuito, porque parece que, né, fica fechado, mas eu já acho que foi possível organizar um calendário de maneira mais fácil e chegar no objetivo, né?
E a gente tem agora, quando a gente tem Maria Clara Hillman, que foi a grande campeão de o vertical, claro, você entrou meio no meio aí, mas a gente está falando sobre crescimento de skyrunning. É um circuito que eu sei você está mais ligado com isso. Qual o impacto do circuito de skyrunning e qual o impacto no esporte geral você está vendo no Brasil e em você como corredor? Essa coisa que está crescendo cada momento no Brasil, o skyrunning.
Bom, eu pessoalmente sempre gostei bastante de alternar entre as distâncias. Talvez isso não seja a melhor opção para desempenho, né? Mas sempre gostei de variar entre as distâncias. Tiveram períodos que faziam mais longo, períodos que faziam mais curto. E o Sky se organizou de uma forma que a gente tem um calendário. Então, a gente consegue se organizar bem para participar do circuito. Ele está bem distribuído. Ele tem regras claras, que acho muito importante. Existem algumas questões que tem que se alinhar e etc., como em todo novo circuito. E eu acho que só tem a crescer. No Brasil e no mundo todo, né? Agora, o Mundial vai ser na Espanha, que, na minha opinião, acho que é o lugar que ele está mais bem estabelecido e tem grandes atletas incríveis que a gente usa como referência. Então, acho que esse ano vai ser o máximo.
Muito bom. E claro, eu vou ficar com você um pouquinho mais, porque talvez pessoas estão ouvindo, se tem alguém atrás gritando, é uma voz muito linda. Na verdade, a primeira vez eu vi você correndo, você estava chegando lá na Jericho Sky com um bebê nos seus braços. E cada vez que eu estou vendo, esse bebê está crescendo. Agora, esse bebê está me dando muito prazer durante a cerimônia de premiação. Porque sempre está subindo com você. Mas quero te perguntar, como é um mãe, uma pessoa que está dando tanta atenção para esse bebê, como você vai colocando tudo junto com seu treinamento? E você tem umas dicas, porque eu sei muitas pessoas ouvindo, e isso é uma grande coisa difícil, colocar treinamento no alto nível, o jeito que você sabe, você está chegando no seu limite, dando tudo, mas colocar tudo na balança, tipo, para com família também.
Olha, eu acho que quanto mais coisa a gente tem para fazer, mais a gente faz, mais a gente se organiza para fazer, e o tempo se encontra. E aí, quando a gente, não sei, quando a gente treina, eu sempre acredito que a gente fica pessoas melhores para a sociedade. Eu fico rabugenta se eu não treino. Então, eu acho que faz parte da nossa rotina, sempre fez. E depois que a Melissa está aí, continua fazendo parte da minha rotina, que nem comer, tomar banho, é treinar. Então,
é muito lindo. O que você falou faz muito sentido. É tipo, ok, você tem muitas coisas, agora você tem que ficar mais organizado e para fazer tudo o que você quer fazer.
Exato. Às vezes, claro, a gente não consegue fazer tudo exatamente como gostaria, mas às vezes um pouquinho menos de tempo que fica no celular ou encurta um pouquinho o tamanho do banho. Essas coisas a gente vai ajustando e sempre sobra tempo para treinar. E a parte de VK é muito bom por isso, porque são treinos mais rápidos. Então, até ali algum dia que não vai conseguir fazer um longo, dá para encaixar um bom treino de VK.
Gente, a gente tem mais um grande nome, mas não é atleta do circuito de Skyrunning, ou ele não foi o campeão de 80 quilômetros, mas ele forneceu o palco para todo mundo aqui brilhar durante o fim de semana. A gente tem o Rian, da Insanity Mountain. O Rian, tudo bem?
Fala, Roger, tudo bem? Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Rian, como você está processando tudo e como que é ver essa tela com tantas pessoas que tinham a oportunidade de mostrar as capacidades de ser humano e brilhar no palco grande por causa do trabalho de você? Como você está sentindo processando tudo isso?
Ah, ainda a ficha não caiu, não. A gente está ainda trabalhando aqui, eu estou ainda no Caparaó. A gente está no processo de desmontagem, limpeza das trilhas, mas eu ainda não olhei a parte de visualização da internet, as coisas, o trabalho que você fez com a gente. Ah, essa parte aí é a Gabi que está mais fazendo, mas hoje eu já dei uma olhada, está muito legal a página, muita repercussão bacana. Recebi muita mensagem de muita gente. Surpreendeu até a quantidade de repercussão que a gente está tendo aqui.
Ah, muito bom. E, gente, quero falar de novo as regras aqui. Se você tem perguntas entre si mesmo, se você quer falar alguma coisa para a Rian, eu estou aqui só guiando coisas, mas eu facilmente eu vou ficar com a minha boca calada. É, mas eu quero perguntar para para Diana, esse assunto de Skyrunning, eu sei uma coisa, você não entrou muito até agora. O que você acha com esse crescimento de Skyrunning? É uma coisa, você está interessado de, talvez, 80 quilômetros não faz parte do campeonato brasileiro do Skyrunning, para quem está assistindo, que não sabia disso. Mas, Diana, como uma pessoa que não entrou muito esse mundo de Skyrunning, como você está... O que você pensa desse crescimento do esporte?
Ah, eu acho bacana, entendeu? Mas para mim não rola, porque é uma distância muito curta e é um pancadão muito forte, então eu não gosto. Eu prefiro ficar 200 horas no meio do mato, mas não correr essa distância aí. É muito pancadão para mim. Eu não tenho joelho e não tenho saco para aguentar. Por isso que eu saí da seleção, porque eu não suporto. Sabe, eu tenho que pegar, calçar um tênis e ficar pelo menos umas 2 horas no mato, senão não me agrada. Até falei para o Rian que eu queria mudar a distância, mas era seletiva dos 50. E as outras distâncias não me interessavam. Então, eu falei, vou nos 80 mesmo. Prefiro ir lá e desistir do que fazer uma prova curta.
Mas imagina se tivesse joelho.
Eu parabenizo as pessoas que fazem isso, eu tenho orgulho deles, porque eu não tenho paciência. Eu teria saco para isso, não.
Pode falar, Rian.
Imagina se ela tivesse joelho.
Ah, mas é muito mais fácil correr 80 quilômetros do que fazer 1 quilômetro correndo, pancadão.
Pergunta pro Leandro aí o tanto de vezes que ele sentiu você na cola dele lá e fez ele correr mais rápido.
Poxa, Leandro. Que isso, Leandro?
Diana deu...
Até tentei te acompanhar, mas eu não consegui, não.
A Diana fez a prova toda, eu tendo que... não podendo relaxar nem um minuto que ela aparecia, então acabou... me ajudando também, né, de certa forma, a fazer uma boa prova.
Poxa, mas você não precisa ter medo de mim, eu não estou disputando masculino.
Mas essa é uma pergunta, eu tenho para... fez 80 e quem fez 55, eu mandei o link, vamos ver se vai dar para o presidente, o Wellington Noroni, entrar aqui, mas... O estilo de percurso, talvez a Jazzy pode falar um pouquinho sobre isso. Os tiros de percurso com 80 e 55, você, no fim você fez um grande bate-volta. E quem está fazendo isso no estilo de competição, isso é muito interessante, porque você tem que lidar com muitas coisas psicológicas, onde na volta você vai, ou você vai vendo quem está em frente, quando ele está voltando, e você tem que viver com isso na sua mente, tentando fazer a matemática de quanto tempo você tem entre vocês, ou você está lidando, você está vendo quem está atrás exatamente, qual das condições das pessoas atrás de você, eles parecem bom, eles estão morrendo, eles, como foi isso para você, o Jazzy, psicologicamente?
No pico do cristal, as meninas estavam com bem pouca diferença de mim, com minutos, né? E então eu não me abalei, eu sabia que eu tinha que fazer uma prova consistente ali e tentar seguir na frente, né? E pensava na minha cabeça que a prova começava lá no Espírito Santo, lá embaixo. E realmente, quando eu comecei a subir, eu comecei a encontrar as meninas. Eu vi que ali eu já tinha tirado uma diferençazinha maior. E aí eu ia usando a minha cabeça. Aqui eu preciso fazer um pouquinho mais de força do que elas, né? Para tirar essa diferença. Então, é uma negociação o tempo inteiro. Essa travessia bate e volta, psicologicamente, ela exige muito mais. Porque tu pode... ali tu tem que pensar que é outra prova. Tu não pode ficar pensando que tu tá fazendo um repeteco ou algo assim. Pensar que é outra prova. E dosar. Eu dosei na primeira parte e funcionou. Mas tem que... É muito a cabeça, realmente.
Ficando com essa ideia dos percursos, a Mapa e Clara, eu quero perguntar para vocês, o vertical foi um percurso um pouquinho diferente, no sentido, foi quase 7 quilômetros no fim, foi 6,5, quase 7 quilômetros, e o estilo da trilha foi um pouquinho diferente. Então, Mapa, pode falar um pouquinho sobre como foi essa vertical em comparação com os outros que se está fazendo no Brasil e agora no mundo?
Quer falar primeiro, Clara?
Oh, acho que ela deixou para você.
Diferente da Diana, né? Eu acho que as provas no Brasil hoje, o vertical e a Sky Race, o crescimento do esporte, né, em si, eu acho que é as duas provas que a gente tem a maior competição entre atletas. Vou falar na questão do masculino, né? Porque se você passar para a distância de 50 e acima, a gente tem, se o Silvestrinho tiver na prova, a prova é dele. E numa prova mais longa, tiver o Fantasma e o Celim, todo mundo vai apostar as fichas nos dois. Então, assim, uma prova de Sky Race, igual a de ontem, por exemplo, fica muito aberto. Então, acho que é uma prova que eu gosto mais, e principalmente o vertical, é uma prova que pode tudo acontecer a partir dos 300 metros. E essa prova do Pico da Bandeira, ela te dá, assim, ela vai tendo uma ascensão gradativa até o quilômetro 4,5 ali, você consegue ir correndo. Então, assim, eu até então, eu tinha tido essa experiência no Jaraguá, que também era uma prova que te dá essa possibilidade de você ver o atleta por um período. Então, a gente foi ali, eu e o Douglas, até o quilômetro 4 também, e ontem, na sexta-feira, eu fui com o Bruno ali até praticamente na faixa ali, eu não tinha tido uma experiência de competir igual a gente vê lá fora, tipo o atleta chegar de 30 segundos, passar 5, então assim, igual aconteceu na diferença de um minuto para mim e para o Bruno, isso foi novo, então assim, eu acho que a tendência é disso crescer. E o Pico da Bandeira te dá essa possibilidade de você conseguir ter um trecho maior de atletas mais próximos ali. Porque se você pegar o terreno de Catas Altas, você não consegue. Você vai passar da primeira curva, vai estar espaçado, a galera não vai estar mais junto. Você virou, é muita trilha fechada, então você não consegue ver o atleta da frente, nem um atleta de trás, pelo nível dos competidores que a gente tem hoje no Brasil. Né? Isso vai melhorar. Então, eu acho que o Pico da Bandeira ele te dá um campo de visão maior entre os atletas. Diferente de que eu e o Bruno ficou próximo ali, não tinha como um perder o outro de vista, né? Mas o Pico da Bandeira, cara, tem que subir lá para ver, porque é muito massa.
E, Clara, você já fez vários, o vertical, o quilômetro vertical, só para quem está ouvindo, primeiro, o quilômetro vertical é uma prova de 5 quilômetros ou menos, onde você vai subindo, a soma da subida é 1 quilômetro de subida. E tem essa outra categoria vertical, que foi o que aconteceu sexta-feira, onde foi uma distância mais do que 5 quilômetros, mas você ainda subiu um quilômetro, mas a distância total da prova foi mais do que 5 quilômetros. Então, por causa disso, não conta como um quilômetro vertical. Mas, ainda assim, é um grande desafio essa estilo de vertical que foi. Clara, como foi essa vertical para você em comparação com as outras as provas vertical ou quilômetro vertical que você já participou?
É uma prova que tinha que dosar um pouco mais, porque diferente da maioria dos quilômetros verticais, é coração na boca por menos tempo. Ali a gente teve uma hora, no caso dos meninos, no meu caso, 1h10, para estar o tempo inteiro mantendo uma frequência mais alta. Isso é bom, porque é uma sensação diferente. Tu tens mais tempo para passar e ser ultrapassado. Então, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado e tudo que é novo é muito gostoso, porque tu não sabe como vai reagir. E quando tu tens um resultado do ano anterior, quando tu tens um resultado teu anterior, tu sempre tens que melhorar. Tu não pode te manter onde tu estavas, porque as outras pessoas sempre vão querer alcançar. Por exemplo, ano passado, a Lina Bell bateu o recorde desse trecho. Então, a gente sempre quer chegar onde ela chegou. E isso, quando é uma prova que tu estás acostumado com aquela métrica da prova, tu já tem uma expectativa, tu já sabes como tu vai reagir. Ali, não. Era um pouquinho... parece absurdo dizer, 7 km era longo, tá? Para quem... faz prova de 80 quilômetros, a Diana deve estar olhando, meu Deus, a criatura dizendo que 7 quilômetros é longo. Não, é longo para aquela situação, para aquela expectativa. Então, foi muito bom, porque a gente não sabia como iria reagir exatamente.
Uma coisa que eu quero colocar para o Rian, mas é um assunto, eu quero para todo mundo entrar nesse assunto, o estilo do provo inteiro, a vivência do provo inteiro, é diferente do que as outras provas do Rian, essa prova você vive muito mais dentro da cidade, e está muito mais ligado com a cidade. Então, Rian, como organizador de provas, como isso muda a vivência que se está tentando fornecer? E depois as atletas vão pensando, eu quero ouvir de vocês, como foi a vivência total, até fora da sua prova mesmo, só para passar esse fim de semana juntos na cidade alta, Caparaó?
Bem, Roger, uma coisa que a gente vem tentando fazer, que é envolver a comunidade local ao evento, né? Isso a gente vem tentando já há alguns anos fazer, não só aqui no Alto Caparaó, mas em todas as nossas etapas. Não é uma coisa muito fácil, porque a gente não tem uma cultura de montanha no Brasil. E aí quando chega um maluco falando que um pessoal quer correr essas montanhas, o pessoal não leva muita fé. E aí você tem que ir mostrando que é possível. E aí a nossa ideia surgiu de ver as provas lá fora. Sempre que você vê as provas lá fora acontecendo, você vê a comunidade envolvida, você vê muita gente na trilha torcendo pelos atletas. Eu acho que isso dá uma moral muito grande para os atletas. Quando eles passam correndo, tem uma galera vibrando, incentivando eles. Eu acho que isso dá uma energia diferente. Então a gente sempre teve essa ideia de querer envolver. E eu tive a oportunidade esse ano de conseguir aqui vir para Alto Caparaó e deve ter uns 3 meses que a gente vem para cá quase todo final de semana. E daqui a pouco a gente já está quase se mudando para cá já, mas tem uns 3 meses que a gente está vindo quase todo final de semana e vai em um, vai no outro, mostra como que é, o que, que a gente quer. Eu acho que esse final de semana agora deu para o pessoal entender um pouco do que a gente gostaria que acontecesse e mudasse essa visão um pouco do que é o esporte e o que ele pode fazer na comunidade local. Do ano passado para esse ano, por exemplo, nós tínhamos aí algo em torno de, sei lá, 5 pessoas, 6 pessoas no máximo, fazendo corrida da comunidade local. Esse ano tinham mais de 27 pessoas da cidade participando da prova. E um atleta da cidade estava competindo pela vaga da seleção brasileira. Então, assim, é uma mudança muito drástica que a gente vem fazendo e uma coisa que a gente acredita que pode mudar, né? Agora volta a incentivar a parte das crianças. Enfim, é um processo, né? A gente está engatinhando, tem 2 anos só. Esse foi o segundo ano que a gente está fazendo. Acredito que no ano que vem a gente deva ter umas melhoras. Acreditamos que vão ter outras coisas que a gente vai estar se propondo a fazer, mas é bem legal.
Oh, Clara, desculpa, eu vi você tendo a cara, você tem um ponto, você quis colocar aí, eu vi se sua cara tinha uma coisa que você quis falar.
Não, é que as pessoas são muito queridas, eles são muito... O máximo lá, eles são muito fofos. É um absurdo. Tu dá oi, eles já te convidam para tomar café e comer pão de queijo. É totalmente absurdo. Acho que a Melissa nunca comeu tanta bala na vida. As pessoas levavam ela de um lado para comer bala, do outro. E aí tu passava, eles te oferecendo, ah, quer um cafezinho, etc. Achei, nossa, muito legal.
Mal dormir.
Isso acontece porque a gente está bem na fronteira. Eu não sei. Isso acontece no lado do Espírito Santo também, porque lá não foi exatamente isso, claro. Mas a gente que está morando aqui em Minas Gerais, isso faz parte. Seria mal educado se você não faz isso. Mas isso é verdade em Espírito Santo também, Diana.
Sim, aqui é cultura italiana, se você chegar na casa da pessoa, ele vai te convidar para poder tomar café, nem se for para receber uma dívida, mas a pessoa chega, você tem que entrar, tomar um café e já começa o bate-papo. Tudo tem que ter comida e bebida envolvido. Mas eu achei interessante lá no Caparaó, porque esse ano, igual o Rian falou, o ano passado foi a largada foi, a arena ficou num lugar mais afastado, então eu achei que ficou mais fora da cidade, então era só mais atletas, algumas pessoas da comunidade não, assim, nem todas, né? Esse ano que a área de alimentação ficou atrás da igreja aí, o povo todo da cidade participando, eu achei muito bacana, envolveu muita gente, porque foi no centro da cidade, né? Na vilazinha. Então você chegava, ah, você vai correr, ficou igual o Indomit. Indomit você chega, todo mundo já, ah, você vai correr quantos quilômetros? Ninguém nem sabe que se você vai correr, já está perguntando quantos quilômetros você vai fazer, né? Porque a comunidade se envolve, eu acho isso interessante demais, porque além de a gente incentivar as pessoas, né? Porque a pessoa fica, ah, eu queria ser igual a você. É fácil, é só começar a correr, entendeu? Aí a gente começa a bater papo e a pessoa vê que a gente é normal. Que até então eles pensam assim, pô, esse pessoal vai correr lá em cima, e você vai começa a contar para as pessoas, ninguém acredita o que a gente faz, né? Mas depois que vê, e claro, no outro ano já vem, corre uns 2, 3 quilômetros e isso é um incentivo para a galera também. Eu acho muito bacana. Eu acho que toda largada de prova deveria ser na cidade. Para incentivar e todo mundo fazer um trabalho, igual o Rian faz, ir 2, 3 meses antes para fazer esse trabalho com a comunidade, explicar o que está acontecendo. Porque tem lugares que a gente vai que ninguém nem sabe o que está acontecendo. O que, que é isso? É festa? O que, que é isso? Carnaval? Um monte de doido na cidade? Eu acho muito bacana. Parabéns, Rian, pelo trabalho, viu?
E não, isso foi uma coisa até... Eu fiquei um pouquinho incomodado, tipo, nossa, a cidade não vai gostar, gente, porque a gente está no meio da cidade, com microfone alto, tudo alto. Blá, blá. Depois eu percebi, tipo... muito mais pessoas que estavam participando na arena foi pessoas que moram na cidade do que os corredores mesmo. E elas estavam fazendo muito mais barulho do que a gente. Então, eu acho que isso foi fenomenal. Ô, Paty, como foi essa vivência para você, o pacote inteiro? Até foi, porque é muito mais quem vai participar nessas provas, é muito mais do que só o seu percurso, a sua prova. É uma vivência do fim de semana inteira. Como foi para você?
Ah, então, eu estava querendo também comentar nesse assunto do envolvimento da comunidade, porque para mim, né, eu acho que para todos os atletas, é muito mais interessante, assim, de sentir a galera que mora na cidade querendo se envolver. Acho que deixa o evento mais legítimo, né? É, não é algo artificial que veio, usufruiu do espaço e está indo embora, né? E eu tô ficando agora pro Caparaó, assim, e os comentários que dá para ouvir são positivos, assim, de as pessoas terem se sentido parte do evento, assim, de poder ter participado. Então, acho que ter sido ali na pracinha da igreja, né, tanto pra gente quanto pra cidade, eu acho que é legal, e o próprio evento, eu acho que é mais legítimo. E para mim foi uma experiência, tá sendo assim, né, porque eu ainda tô aqui no Caparol, é bem legal, porque eu vim viajando sozinha, mas a minha vinda de Vitória para cá foi com outros atletas, assim, e isso transformou, eu acho, e acho que isso favoreceu até de eu correr bem, de ficar mais tranquila, porque você começa a participar também da viagem das outras pessoas, da experiência de outros atletas, e eu acho que é mais gostoso, assim, fica mais... para mim foi bem legal, assim, sair sozinha de Goiás para vir correr e aí entrar num carro com outras pessoas, tinha gente que eu não conhecia e aí encontrar pessoas da região ali de Brasília também e trocar experiências, né, tipo passar um tempo junto, fazendo outras coisas. Então acho que enriquece, né, não é só a corrida em si, você vir participar da competição, é todo um conjunto, assim.
Não, muito bom, muito bom. Quem está assistindo sabe que a tela fica um pouquinho mais pesado porque chegou o presidente, o Wellington Noronha, está aqui, o campeão de 55 quilômetros, que foi parte do Campeonato Brasileiro Skyrunning. Tudo bem, Wellington?
Tudo bem, boa noite a todos.
Boa noite.
Ô, presidente, eu tenho que perguntar, ano passado, a gente já falou sobre isso no podcast, episódios no passado, mas ano passado, você entrou as águas do Skyrunning e não deu exatamente o jeito que você estava esperando. Entrando esse ano, você treinou especificamente para essa prova lá na Itatiaia, tentando pegar trilhas parecidas com essas trilhas que você ia enfrentar. Por que você fez essa decisão de tentar de novo com o Skyrunning? E como foi a sua vivência que deu mais certo nessa prova?
Então, eu com certeza eu treinei especificamente para essa prova, aqui no Parque Nacional Itatiaia, porque eu sabia que era o terreno mais próximo de Caparaó seria Itatiaia. Então, 90% dos meus treinos foram aqui todos no Parque Itatiaia, bem específico para isso. E a ideia minha, sabendo que tinha vaga para o Mundial, e aí que eu entrei mais focado de cabeça justamente por não ter conseguido a maneira que eu tinha traçado do ano passado. Eu tinha outros objetivos e acabou que saiu um pouco fora da minha prescrição. E aí, com esse ano, o objetivo meu principal era essa primeira vaga já no início do ano.
E a prova em si mesmo, tem um vídeo que pegou muito na Insta de você e Thiago Mal, 4 horas de prova e ainda dando tudo aí. Como foi a prova com você? Foi uma surpresa que Thiago Mal estava com você nesse ponto? E como foi seus planos com essa prova? Você olhando no start list, você estava esperando que tinha galera com você, atrás de você, depois 4 horas de prova?
Pelo start list estava bem pesado, eu já sabia que ia ter algumas disputas ali. Porém, eu sabia que como o percurso ia ser um bate-volta, eu imaginei que teria companheiros na ida. Então, a minha estratégia foi fazer uma ida bem tranquilo, principalmente para me dar uma lida no terreno, ver os pontos importantes, tanto de ataque, tanto quanto ponto de água, os pontos mais íngremes. Essa era a primeira estratégia minha. E no decorrer da prova, eu fui entendendo o ritmo dos demais, tentando entender, vendo as percepções deles, e eu vi que o Thiago estava sempre junto comigo, mas um pouco sempre mais forçado que eu. E aí, quanto é que na estrada final da ida, eu tinha dado uma brida, e aí eu até, na hora, eu meio que mudei de estratégia. Que eu falei assim, não, eu não vou, não quero deixar ele, eu sumir de vista dele na ida, porque eu quero que ele me vê, para ele continuar se forçando, porque eu sabia que ainda tinha a volta, e isso, ele me avistando, ele ia com certeza forçar mais ainda para querer chegar em mim. Então, essa era uma estratégia minha, de deixar eu sempre na vista dele, para ele estar sempre forçando ainda mais, porque a ideia minha era quebrar a galera no final. Essa foi a primeira estratégia, e foi o que deu. Quanto é que chegou no loop lá, ele já foi meio que mais acelerado, mas eu estava super tranquilo, sabendo que a Eric, para mim, que ia começar a definir a prova.
Não. Bruno, não, eu gostei demais dessa. Bruno, quero tocar num ponto que você falou mais cedo. Você estava aí com o Chico, quem não está pegando, foi Chico Santos no nosso esporte, uma lenda no nosso esporte de trail running. E você é um aluno dele. Como que é essa vivência de trabalhar com o Chico, aprender com o Chico? E com esse, eu tive a oportunidade de falar com ele muito sobre essa galera jovem que ele está tentando colocar juntos. Como que é tudo isso trabalhando com o Chico e com esses outros alunos que ele tem?
Ah, admiro muito o Chico, né, cara? E o Chico, ele tem uma ideia muito de crescimento do esporte, né? Ele acredita muito nisso, então ele tenta proporcionar o máximo que ele pode pra gente, tipo, do que ele não teve, né? Quando ele começou no esporte, ele não teve alguém assim pra poder estar ajudando toda hora, com os treinamentos, com os locais de treino. É uma oportunidade muito boa que o Chico traz pra gente. Então, ele transfere isso para a gente para poder que a gente possa ter a melhor vivência com o esporte, né? Tipo, aprendendo no crescimento do esporte, motivar outras pessoas, trazer a galera para praticar. Então, uma experiência muito legal, ainda mais um atleta como o Chico, um cara que tem muita experiência. Então, ele sempre vai ter alguma dica para dar, algum ponto para a gente melhorar. E, além disso, também é muito bom estar junto com os meninos lá da equipe, o Ratinho, o Caio, o Gabriel Mendes e o Jonathan, que são a galera que estão junto com a gente aí nessa, né? E, pô, o pessoal é bem unido, a gente tem esse grupo, assim, de treino, que eu acho que é uma parada que incentiva bastante você ter outras pessoas que estão na mesma busca. E não só para evoluir como atleta, mas como a principal ideia do Chico, sim, é tentar ajudar no crescimento do esporte no país e também trazer as pessoas mais para esse tipo de vivência, que é a experiência em montanha, passar bastante tempo treinando na montanha. E é isso, pô, muito, muito gratificante estar junto com essa galera aí. Muita felicidade estar com eles.
Muito bom. Um outro assunto, eu falei muito contigo, com essas mudanças do esporte aqui no Brasil, e a gente está falando essa coisa, que é um assunto que eu quero colocar para todo mundo, que normalmente vai entrando o assunto quando a gente tem esses atletas que tem a performance mais alto no Brasil, nessa estilo de corrida de trilha, é apoio. Todo mundo aqui sabe que não é barato participar nessas provas, é muita viagem, só treinamento em si mesmo, criando tempo para treinar, é um investimento em vários sentidos, de dinheiro, de energia, foco na vida, e quero, na verdade, Leandro, eu quero começar com você. Você falou que você está fazendo esse esporte de ultra para 2 anos agora. O que você está observando? Porque agora você está pensando mais de, seria interessante entrar com uma empresa para me apoiar, ou você está buscando isso? Isso entra nos seus planos?
Sim, a gente entende a necessidade, né, de ter o apoio. Realmente não é fácil, né, participar dessas provas, conforme você mesmo disse, né, não é barato e também tem que se dedicar com um tempo maior, né, mas realmente a gente sente que precisa de bastante apoio, né, para que possa realmente dar sequência no trabalho.
E eu quero colocar essa pergunta, na verdade, para a Rian, porque eu acho que com esse assunto de apoio, todo mundo tem papéis diferentes aqui, tipo, como atletas, como organizador de uma prova. Eu sei a visão com isso. Sinceramente, eu vou falar bem abertamente, tem os atletas que acham que tem que ser premiação em todas as provas, premiação de dinheiro. Entendo o que ela está falando, mas na mesma hora eu acho que o papel de alguém que está entregando um evento, organizando um evento, facilmente pode criar argumento, não é o papel deles de dar dinheiro e dar um palco, o maior palco possível para atleta brilhar, e tem mídia, coisas assim aí. E depois disso, é uma coisa fora da organizador de prova de arrumar isso. Como você vai vendo o seu papel nisso, Rian?
Então, Roger, querer fazer premiação em dinheiro, a gente sempre quer. A gente acha que é bacana premiar os atletas com dinheiro, acho que é possível, mas hoje, na Insanity, como a gente tem pouco patrocinador, como a gente tem pouco apoio, fica meio que inviável. E a nossa preocupação inicial sempre na prova é entregar muito bem o básico. Um percurso bem marcado, trilhas limpas para que o atleta possa correr, se preocupando só em correr, não fica procurando percurso. Pontos de apoio, com bastante coisas para que ele possa se alimentar, se hidratar. Seguro dos atletas, questão do resgate, a gente é bem focado nessa parte do resgate, o mais rápido possível para os atletas, e assim, a gente pensa nessa estrutura básica para os atletas, e depois a gente pensa no resto. Aí vem as coisas como locução, como arena. Se a gente não conseguir entregar o básico para o atleta, aí fica bem complicado. Mas estamos estruturando para que a gente consiga fazer uma premiação em dinheiro, que isso possa ajudar os atletas na sua jornada aí para participar de mais provas ou conseguir se estruturar para fazer suas viagens.
E Noronha, eu quero perguntar, porque esse é um assunto, eu estou vendo você, principalmente de vez em quando falando com você, mas de longe assistindo você, trabalhando com empresas e achando outros jeitos também. Se você é uma atleta ainda de Solomon, né?
Sim, sim.
E então, pode falar um pouquinho sobre isso. E você está lá em Passo 4, onde a gente está assistindo, tipo, lá missão, trabalhando cada ano um jeito um pouquinho mais com empresas. E você está mais ou menos crescendo com isso também. E eu estou vendo você agora está usando o seu nome, que, vamos falar sinceramente, os palcos das provas te deu um nome onde você pode oferecer um training camp ou uma travessia com Wellington, treinamento com Wellington, ou como que é essa jornada para você?
É uma jornada bem difícil que eu tenho conseguido alcançar, porque eu falo pro pessoal que eu fui buscar o caminho mais difícil, que é o caminho de a gente conseguir apoio. Porém, os apoios que eu tenho, entre aspas, é em cima de resultados, né? É diferente um pouco de marketing, de publicações, de like, essas coisas. Geralmente, o meu é em cima mais de resultado, de prova, porque foi o que eu sempre vivi, né? Querer estar entre os primeiros. Não que eu sou melhor, que tem gente melhor do que eu, mas eu sempre almejo tentar sempre estar entre os melhores, e isso acaba meio que gerando uma cobrança em cima desse resultado. Então, esse eu acredito que seja um caminho mais difícil, mas que eu tenho conseguido avançar bastante.
E, Bruno, eu quero te perguntar, como a cara mais jovem nessa tela agora mesmo, como você está vendo isso? Porque você... Como a gente já falou, seu treinador Chico Santos, um dos primeiros grandes nomes, e para criar esse nome para ele não foi uma coisa fácil. Ele passou muito tempo tipo navegando esse crescimento do esporte no Brasil numa hora que estava pequenininho. E eu vou chutar, ele está te dando muitas dicas com isso. Mas você está vendo, como você está vendo os seus, a ideia de, não, talvez não ser profissional de correr nas trilhas, mas o que você está vendo com tudo isso, como um jovem crescendo muito rápido nesse esporte?
Eu busco muito, tipo assim, no esporte, poder viver o esporte não só como uma maneira, talvez, de levar como uma profissão para o resto da minha vida, quando eu for mais velho, mas também como uma maneira de, tipo assim, de realmente aproveitar aquilo ali. Eu acho que eu gosto muito do esporte não só como isso de talvez conseguir ser um profissional e tal, mas também da vivência de gostar de estar ali no momento, de praticar um esporte em contato com a natureza, que eu acho que é o que eu mais gosto. Mas também, tipo, eu enxergo muito a possibilidade de talvez um dia ter resultados que possam fazer que eu seja um profissional do esporte. Mas também eu vejo uma coisa muito boa de que o esporte traga muitas pessoas que não almejam só ser profissionais, mas que gostam de realmente de viver aquilo, gostam de participar de provas. E quanto mais gente praticando o esporte, tipo, que é o que eu tô vendo, é melhor, né? Tipo, independente da pessoa querer resultado ou não. Eu acho que é muito bom a gente poder ter mais gente praticando, poder influenciar as pessoas a fazer, ter essa prática. E é isso. Acho que é muito a parte da filosofia do esporte que eu acho muito maneiro de viver, sabe?
Gente, eu quero abrir coisas para vocês. Se alguém quer falar mais sobre esse assunto de apoio, por favor, pode entrar, perguntar coisas ou falar a sua opinião com isso. Mas, no mesmo hora, eu quero dar a oportunidade, se tiver perguntas para a Rian sobre as próximas etapas do Insanity Mountain. Porque eu acho que, Rian, se tem provas que está voltando, que não estava parte da carteira ano passado, da portfólio do Insanity Mountain ano passado, você pode falar um pouquinho mais sobre as provas que tá chegando para Insanity Mountain 2024? E se alguém tem perguntas sobre as provas, por favor, pode perguntar. Mas, Rian, que a gente pode ver de Insanity Mountain em 2024?
Bom, Roger, a gente tem um circuito do Insanity que começa no Pico da Bandeira. Depois a gente tem a etapa do Mestre Álvaro, que... A do Pico da Bandeira é a nossa etapa, que é a Menina dos Olhos. Passa por passar em 3 das 10 maiores montanhas hoje do Brasil. Mas a prova que nos deu mais visibilidade assim, foi a do Mestre Álvaro, por ser hoje considerada pela maioria dos atletas como a prova mais difícil do Brasil, em sua altimetria e distância. Até o Noronha teve lá, numa conversa com ele, ele falou: subir a Serra Fina 5 vezes é mais tranquilo que vir no Mestre. Essa frase ficou lá na minha cabeça. Mas depois a gente tem a prova que é a final do Forno Grande, e aí o mapa falou uma coisa interessante, que do Circuito Sky, da parte do Sky Race, é que a final lá no Forno Grande, os atletas vão fazer uma disputa em uma distância única, tanto os atletas da Sky Racing como os atletas da Ultra, que, se eu não me engano, vai ser na distância de 35 quilômetros. E isso eu acho que vai tornar a prova muito mais interessante, que aí eu acho que vai rolar uma disputa bem acirrada entre todos os atletas. E uma coisa que você falou que está voltando é, a gente assumiu aí um compromisso com uma prova que é do Venda Nova do Imigrante, que é um festival de esportes outdoor que se chama Polenta Off-Road, e a gente vai fazer a prova de mountain bike e de corrida de montanha. É uma prova com características bem Insanity mesmo, muito mais trilha do que estrada, subidas muito íngremes, descidas técnicas, do jeito que a gente gosta, do jeito quanto pior melhor. Então acho que a gente vai ter aí 4 etapas bem bacanas do Insanity.
Muito bom. Ô, Paty, você tem planos de participar nas provas de Insanity Mountain ou de Skyrunning, agora que você é o grande campeão do campeonato do Skyrunning no Brasil?
Eu não planejei assim o ano todo de provas, né? Então, não consigo falar se eu vou em mais alguma, mas no primeiro semestre não, por causa de outros compromissos pessoais também e interesses em outras provas, mas eu já corri numa etapa do Mestre Álvaro, em 2022, que eu fui porque tinha ouvido esse comentário, que era uma das provas mais difíceis, e aí nossa, quero ver como é que é isso. E aí eu quis vir nessa Pico da Bandeira, porque eu gostei muito da Mestre Álvaro, apesar de achar, assim, a prova, acho que foi uma das bem difíceis, assim, a altimetria dela com relação à distância é bem dura. E eu gostei muito da forma que foi feito o percurso da prova. Eu achei o percurso da Mestre Álvaro muito bem montado, assim, assim, você via que com certeza conhecia com a palma da mão ali o Mestre Álvaro, achei incrível. E aí eu falei, nossa, com certeza a prova no Pico da Bandeira vai ser maneira e quero ir nela. O ano passado que teve eu não consegui vir, aí eu falei, não, ano que vem eu vou e tô aqui. Mas com relação a todas as etapas do circuito, eu não sei falar, assim, né? Que tenha Forno Grande, se der certo eu vou, mas não consegui me programar ainda para o segundo semestre.
E você achou a prova do Forno Grande, do Pico da Bandeira, difícil quanto Mestre?
Não, difícil quanto Mestre não. A do Mestre Álvaro, pô, Porque ela é uma prova que você demora muito mais para fazer, assim, ela tem um nível técnico bem maior, uma variação de terrenos enorme, assim, muita altimetria, né, em proporção à distância. Ela, nos 33, acho que é 33, ela tem a mesma altimetria que é os 55 da La Missione, alguma coisa assim. Então, é muita subida e muita descida concentrada. E no Pico da Bandeira eu fiz 27, né? Ela tem muita altimetria, mas não tem sobe e desce. Eu acho que isso caracteriza menos dificuldade. Se fosse uma prova com esse tanto de altimetria, sobe e desce, eu acho que ela seria muito tensa, assim, de fazer. O tempo dos atletas seria outro também, porque você ia se quebrando um pouco na descida para pegar uma subida de novo. Então, embora seja uma prova com muita altimetria para a distância, eu acho que o perfil, né, topográfico dessa corrida favoreceu, assim, no caso dos 27, que foi a que eu corri.
Muito bom. E as atletas aqui que qualificou para Mundial. O Jazzy, você está indo mês que vem para lá os
Master.
Masters, mas também tem pessoas que qualificam. Bruno se qualificou para a Espanha, do Juvenil. E a Mapa, você vai participar mês que vem no Master? Quem vai participar das provas mundiais de Sky?
O Master e o Mundial Adulto em setembro, o Mapa também, né, Mapa?
É, né? Tô tiozinho já, né? 43, eu vou no Master. Antes do Master, nós vamos tentar ainda, né? Ver se nós consegue acompanhar o Noronha, né? Não sei para que foi se inscrever nos 35.
Pois é, o problema é nós se recuperar agora, né?
Pois é.
Clara, você tem planos de participar no Mundial? Opa.
Sim, se tudo der certo, estaremos lá. Hein, Léo? Vamos? Você quer ir para Espanha?
Não quer ir para Espanha.
Você quer ir para Espanha?
Não quer.
Parece que você tem que falar com seu chefe aí. E Bruno, posso te perguntar se tem plano? Porque, de novo, voltando a esse assunto de janeiro, de Costa e tudo assim, eu sei se tem uma galera que está aí te apoiando com muito apoio moral e tudo assim, mas ir para a Espanha, você tem planos de tentar trabalhar com empresas ou tentar fazer, tipo, passar o boné? Como vai ser essa jornada para chegar nesses outros países, gente?
Então, isso daí é uma coisa que eu voltei conversando bastante com a minha família lá lá da Instante, né? E a gente pensa em fazer ações, claro. Talvez algum tipo de vínculo, vaquinha, a gente vai buscar isso. Já tem pessoas envolvidas assim, que querem me ajudar. Por exemplo, tipo, minha família sempre vai estar comigo, vai querer estar ajudando. E a gente também, além das ações, a gente quer tentar buscar também entrar em contato com algumas empresas ou alguém que possa vir como apoiador ou patrocinador para poder ajudar nessa viagem aí, né, com os custos e tal. E é isso, contar com a galera que tanto me apoia aí, meus amigos, a galera da equipe, e também, tipo, um pessoal que é de fora do esporte, mas que quer me ajudar de alguma maneira. E é isso aí, a gente, com o tempo vai ajustando e vamos ver a melhor forma de poder conseguir arrecadar esse dinheiro para poder fazer uma viagem lá para o Monte Negro, né? Vai ser o melhor de. Além disso, até lá vamos me concentrar também na preparação para poder chegar lá, da melhor forma possível.
Gente, eu quero respeitar o tempo, quase uma hora e meia a gente está falando sobre o que aconteceu, os relatos do Pico da Bandeira, Insanity Mountain, e, gente, muito obrigado por seu tempo, compartilhar suas histórias, compartilhar seu tempo com a gente durante o fim de semana também, e mostrando as capacidades desses corpos ser humano que a gente tem e como a gente pode compartilhar uma vivência muito legal nas montanhas lá de Minas Gerais e Espírito Santo. Se alguém tem alguma coisa que quer falar para fechar, mas para mim, gente, eu só quero falar muito obrigado a compartilhar tudo isso com a gente. Cada uma que ofereceu uma personalidade e ponto de vista diferente e novo para mim, que eu gostei demais. Muito obrigado.
Valeu, obrigada.
Valeu.
Valeu.
Muito obrigado aí, gente.
Valeu, gente.
Valeu.
Ian, te xinguei bastante lá na trilha, tá? Principalmente no cafezal. Só isso.